o que a gente tem que como visualizar é como sofreu o gol e por que sofreu esse gol, que tipo de movimento a gente fez para sofrer esse gol. Por exemplo, o jogo do Vasco é aquelas coisas do futebol, o cara acerta um passe no volante, aí o volante vai dominar a bola é tão forte que ela passa por ele e chega no cara da tabela. E aí ele dá um tapa de primeira e deixa o cara desequilibra, o cara não passa. Mas surgiu, o passe do zagueiro não era para aquele cara, era para o volante. Então, essas coisas do futebol, ela não tem controle, sabe? Não tem o controle da situação. O grande problema é, por exemplo, no primeiro gol que nós já sofremos hoje, o nosso movimento de cobertura do lado, esse foi mais lento e perdeu a agressividade na hora de tirar o cruzamento, que é o que estava acontecendo no segundo tempo, quando nós perdemos um pouco o controle do jogo, porque a gente não estava sendo, não que a gente não estava defendendo bem, a gente não estava sendo agressivo no homem da bola. E aí, quando deu tempo de conversar, eu puxei de novo o time para que continuasse agressivo para frente e tirasse a única possibilidade que o Remo tinha de fazer um gol, através desse cruzamento ou através de um contra-ataque que a gente defendeu muito bem a profundidade.
Magno Fernandes, Rádio Clube do Pará.
Boa noite, Otair. Nesse contexto todo, com relação a... sempre ser falado, técnico bom é aquele técnico que muda ou intensifica o time no intervalo do jogo. Você volta para o segundo tempo com uma vantagem numérica, até mesmo com um empate em 1-1, mas o Jajá já havia sido expulso naquela ocasião, e até meio que, para a gente, os nossos comentaristas destacaram que essa foi a mudança do contexto do jogo, o Remo com 10, e você no segundo tempo, com as mudanças processadas e até pela postura do time, faz com que o Atlético avance ainda mais. E também queria que tu falasse um pouco com relação ao Viveiros. 10 gols agora da Série A, esse momento que vive o atacante colombiano, aqui, 2 gols marcados em Belém que sempre te fez muito bem, e inclusive aquele abraço afetuoso ao nosso colega Paulo Cacheado aí do pré-jogo.
Boa noite. Cacheado, fenômeno.
Opa.
Deixa eu falar uma coisa para vocês, futebol não permite falta de humildade, para todos, pro Flamengo, São Paulo, pro Grêmio, pro Atlético Paranaense e pro Remo. Não permite. Ninguém ganhou o jogo no sábado, na sexta-feira. Tinha muita festa de antecipação que o jogo ia ser muito teta, muito fácil contra o Atlético Paranaense. Primeiro, tem que ter respeito pela história do Atlético Paranaense, pelo clube Atlético Paranaense. E segundo, tem que ter respeito pelo nosso trabalho que nós estamos fazendo nesse Campeonato Brasileiro. E quem não nos respeita, perde. Quem nos respeita já tem dificuldade, e quem não nos respeita perde. Então, humildade e canja de galinha não faz mal a ninguém. O que tu acha do momento dele? Que você não conhece ele tanto como a gente. É, pré-convocado, mas eu não sei, já acho que já saiu a lista, não vai, mas poderia ir, porque está fazendo por merecer. Primeiro, é o cara que recebe todas as condições do clube, protegido, né? A torcida se identificou, ele está fazendo por merecer dentro de campo, mas tem que continuar com humildade, porque senão daqui a pouco a bola bate na canela e começa a sair. Então, não é porque ele está no momento, ele precisa continuar fazendo o que ele está fazendo, porque ele tem, o céu é o limite para ele. Ele é um jogador jovem ainda, uma característica de força, de velocidade, de potência muito grande, e está mais confiante, está melhor tecnicamente. Olha os gols que ele fez hoje, o que produziu para o jogo. Então é um jogador importantíssimo para nós. Só que tem que continuar com os pés no chão e muita humildade.
Max Souza, Grupo Liberal do Paraná.
Odair, boa noite. No primeiro tempo, quando o Remo estava com toda a sua intensidade e 11 contra 11, percebi bastante, o nosso comentarista também, fazendo essa análise, que o Atlético ele fechava também uma linha com 5. Tentando pelo menos inibir as jogadas de lado, que o Remo é muito forte, como você falou, que o Remo é muito bom no contra-ataque, foi uma leitura que você fez e eu acho que muitos clubes estão fazendo, contra-ataque, principalmente jogada lateral, e é por lá que o Remo marca, né, naquele momento em que o Atlético vacila do lado esquerdo de defesa. Dentro dessa proposta de jogo inicial, você sabia que não iria ser fácil, mas com a expulsão do Jajá, teoricamente no futebol ficaria mais fácil pro Atlético, teoricamente, mas com um a menos, você vai tentando preencher espaço. E esse preenchimento de espaço foi com que, com toda a qualidade que tem, o Atlético foi lá, empatou e virou o jogo, na verdade, com a mais. Dentro desse preenchimento de espaço, vendo que o Remo jogaria embaixo, que era um período em que o Remo se incomodaria muito, porque o Remo joga de forma reativa, Como é que você enxerga esse momento de causar desconforto no adversário, preenchendo os espaços e dominando a partida?
É, a estratégia é realmente essa. Nós temos por característica de fazer as variações, mas a gente tem uma amplitude muito forte. E principalmente contra times que usam muito de cruzamento. Por exemplo, o lado direito do Remo são dois laterais, né? Claro que o Pikachu joga anos já na linha de frente, mas é um cara que sabe toda a função. Então eles têm uma dobra de ataque ali, um toque e passa, que acaba, o jogador acaba perdendo um pouquinho de tempo e eles acabam criando uma vantagem numérica e de movimento. O lado esquerdo é um jogador de velocidade, de drible, né? O Patrick dá aproximação por aquele lado, então pesa um pouquinho mais do lado esquerdo. Então a gente tinha que ter essa amplitude muito forte para tirar essa consistência. O Remo fez o gol de cruzamento, mas não deu um chute no gol. Não tinha dado um chute no gol, se eu não me engano. Não tinha, o Remo não conseguia produzir situações. Nós é que estávamos, na hora que recuperamos a posse, errando a saída. E aí faz com que o adversário ainda tenha crescimento e possibilidade. Também tenho que ser justo que no 11 contra 11, não sei se essa seria a história do jogo. Né? A gente precisaria contar a história de jogo. Só que o time que tem um a mais também precisa ter a capacidade de fazer o que a gente fez. Porque nós também perdemos um jogador contra o Grêmio dentro de casa, onde você não pode ficar só se defendendo, que tem que propor. E a gente propôs, se defendeu, propôs e empatou o jogo. E teve, mereceu até ter um resultado melhor. Então, assim, depende muito do que tu faz quando tem esse jogador a mais. E nós fizemos. O mais importante foi que nós fizemos. Nós tivemos um jogador a mais e matamos a possibilidade do contra-ataque, produzimos a situação ofensiva por dentro, por fora, e aí fomos felizes em fazer os dois gols. Já tínhamos feito um anulado, foi dois gols anulados, então nós marcamos quatro gols hoje, e mais outras oportunidades. Então a equipe fez por merecer esse jogador a mais, se impôs e mereceu a vitória.
Muito obrigado, professora De Helman, e uma boa noite ao torcedor rubro-negro.
Tá aí o técnico Odair Hellmann na entrevista coletiva lá em Belém do Pará, depois da vitória do Furacão, 2-1 de virada para cima do Remo, o Atlético voltando a vencer fora de casa no Campeonato Brasileiro e assumindo a quarta posição na classificação da Série A. Roussul, rolamentos, correntes e correias, tecnologia movendo a indústria. Acesse roussul.com.br ou pelo WhatsApp 3071-1515.
Pitaco da Galera. Uma jogada, Enerbras. Quando o papo é qualidade e segurança em materiais elétricos, a Enerbras não brinca em serviço. Encontre a loja mais próxima em enerbras.com.br.
Boa noite, amigos da TMC, aqui é o Oscar de Araucária. Parabéns pela transmissão. Vitória e suada.
Na garra.
Hoje, boas lições aí, o Odair pode levar para a sequência, principalmente na questão de jogar com um homem a mais. Já teve essa situação em alguns jogos anteriores, não conseguiu resultado, não conseguiu performance, e hoje ele armou bem ali, abriu o Julimar pela ponta, também conseguiu posicionar o Mendoza numa situação diferente ali com onde o Zapelli estava, e rendeu frutos. O Atlético teve um volume bem interessante com esse homem a mais. Então é algo assim que deu certo, ele deve manter. E um parênteses aqui, somente o Zapelli no primeiro tempo, aquele gol, né, estranho que foi anulado, mas falta um pouco de apetite, né, para o Zapelli fazer o gol, se posicionar de frente, enfim, bater com o peito na bola, baixar e dar com a cabeça, enfim. Mas foi um resultado importantíssimo aí, quarto colocado, ótimo. Abraço.
Valeu, um abraço pra você também, Oscar de Araucária, fazendo aí toda uma análise do jogo de hoje, dessa vitória do Atlético de virada contra o Remo por 2-1, Jairão.
É, ele fez a leitura que basicamente nós fizemos aqui no intervalo, né, na volta do intervalo, com as duas trocas que o Odair fez antes do segundo tempo, e que corresponderam, porque ele abre o Julimar num lado, abre na outra ponta o Mendoza, só que ele centraliza o Leozinho, e ali, ao invés do Leozinho, ele teria colocado Dudu. O trabalho seria melhor, tecnicamente falando, e ocuparia um espaço que ficou vago ali no meio. O Leozinho jogou muito para trás, todos os lances que o Leozinho pegava eram para trás, todos os lances eram para trás. O lance que ele fez o gol, né, que foi marcado impedimento, ele sai sozinho, não tinha combate de ninguém, limpa o goleiro, até de maneira que é uma característica dele para quem veio do salão, e fez o gol. Mas, no mais, eu acho que o efeito seria muito maior, né, em benefício do Atlético, com a entrada de um meia. Por isso que eu falei aqui, o Dudu poderia ser o João Cruz, mas ele opta pelo Leozinho. E mesmo assim o time ainda foi um time que demonstrou, né, boa qualidade ofensiva por conta do que ele falou ainda há pouco na entrevista, né? Essa movimentação ofensiva dos quatro jogadores, ela fluiu bem, tanto que o Atlético criou inúmeras oportunidades para gol.
Esse é o pitaco da galera Enerbras. Quem conhece, aprova. As duchas e chuveiros Enerbras são sinônimo de qualidade e melhor custo-benefício. Quer banho quentinho ou refrescante, vai de Enerbras. Encontre a loja mais próxima em enerbras.com.br. Vamos ouvir mais um pitaco.
Boa noite, galera TMC. É Marco Aurélio do Portão. Vitória importante, né, pessoal? Olha, grande partida do Claudinho, né? O lateral jogou o fino da bola, foi o melhor em campo. O Gilberto do lado do Atlético acho que deixou a desejar, tá? não tava ligado no jogo, sofreu o gol nas costas, né? Viveiro fez 2, tá aí artilheiro, e agora é confirmar dentro de casa com o Mirassol e terminar aí a primeira parte do campeonato numa posição muito boa.
Valeu, um abraço pra você, meu amigo Marco Aurélio do Portão, com a gente aqui na TMC participando do Pitaco da Galera. É isso, o Atlético tem um último jogo antes da parada pra Copa do Mundo que é favorável, né? O Atlético enfrenta mais um time da ZR, que é o Mirassol, e em casa. Então a possibilidade da gente ver o Atlético fechar essa primeira etapa de Brasileirão entre os primeiros colocados, como ele está agora, é muito grande.
Está fazendo bem o uso de uma tabela que, num plano teórico, ela é muito favorável. A gente analisou essa tabela aí há umas duas ou três rodadas atrás. Diga, Monique.
Minha Nossa Senhora, eu ia mostrar, e estou mostrando mesmo, a Rafa está com a imagem aí na live, vocês não têm noção da chuva que está caindo aqui. Não sei se a Rafa tá conseguindo jogar no ar para vocês.
Tá na live.
A gente tava na coletiva. Mas assim, gente, não é chuva. É muita chuva. Pera, só espero que não caia de novo aqui, que eu vou passar para mostrar. Eu tô indo em direção ao gramado aqui, é bem onde tem a zona mista. Ai, caiu um pingo aqui. E a gente tá esperando os jogadores. Dá uma olhada.
É, ó, quem tá na nossa live
tá
lá.
Tá rolando por...
Quem tá na nossa live lá no canal TMC Esporte tá vendo a intensa chuva que tá caindo lá em Belém do Pará. Ainda bem que não foi na hora do jogo, né? Ia dar uma atrapalhada boa aí no jogo se tivesse chovido.
Isso acontece sempre em jogos a esse horário lá em Belém. Então, eu tava dizendo, Porto, que a tabela era bem favorável e o Atlético tá usando bem. E a gente até analisou, só tem o Flamengo. Vamos separar, né, os outros do Flamengo. E com o Flamengo o Atlético competiu. Tava ganhando. Poderia ter saído até com a vitória. Então, não foi um jogo ruim, embora em casa. Foi um jogo bom. E hoje fez prevalecer aquilo, né, aquela projeção que a gente fazia. Vai ser difícil com o Remo, mas é para ganhar. Dá para ganhar. E ganhou. Então está fazendo bem o uso, né, dessa tabela que está favorecendo, está colocando entre os quatro primeiros colocados. E agora tem que fazer a lição de novo, a lição de casa de novo, contra o Mirassol, que, como você disse, eu concordo plenamente, é vencível porque é um time que está na parte de baixo.
Bateu aquela fome de pizza? Então tem que ser Baggio. Desde 1999, com ingredientes de qualidade e sabores marcantes que transformam qualquer jantar em um momento especial. Bora ouvir o Julimar.
Vamos lá, ele tá na zona mista.
Então é algo muito especial e tá marcado com a nossa vitória.
Caramba, um mês, Zulimar. Você trabalhando para voltar, né? Você teve ali aquele entorce no jogo contra o Chapecoense, voltou hoje, 45 minutos, ajudou o time. Num momento como esse, que o Atlético precisava voltar a você fora de casa, acho que você estava mais do que ansioso para esse retorno, né?
Ansioso, sim. Nunca é bom a gente ficar fora um mês, né? E graças a Deus retornei bem. Um pouco de dor ainda, mas ainda é normal, né? Um tornozelo um pouco chato. Então, mas graças a Deus deu tudo certo. Consegui fazer algumas ações boas. E, bom, ainda mais o time que jogou muito hoje, ajudou muito. Então, espero trabalhar ainda mais para que eu possa evoluir e que nos próximos jogos eu possa ajudar ainda mais a equipe.
Tem uma concorrência complicada nesse setor, né? Você tem o Zapelli, você teve o Bruninho, tem o João Cruz, tem o Dudu, tem o Mendonça. Muita gente por ali, mas pouquíssima gente que permanece regularmente na função. E como você avalia essa situação de briga por posição nesse entrelinha do Atlético?
Eu acho que isso mostra mais a nossa força do grupo. E, pô, sempre tá mudando, mas a gente mantém o nível, né? A gente tá no G4 agora. Não ganhou muito, ainda tem muito. Mas a gente quer...
Estamos com alguns problemas aí na conexão com a Monique Vilela lá em Belém do Pará. Daqui a pouquinho ela volta na zona mista, volta direto do Mangueirão, trazendo mais informações aqui sobre o Atlético e a vitória do Furacão. Agora o papo é com você que entende tudo do campo da construção. Cimento de alto desempenho é aquele que rende mais e não atrasa a obra. E com o padrão Supremo não tem bola fora, é jogo ganho. Supremo Cimentos, campeão em todas as obras. Vamos ver se dá pra voltar lá pra Mangueirão, pro Mangueirão? Acabou agora. Acabou.
Peraí, vamos lá. É que o Júlio foi pra lá, bem na hora que voltou ele foi pra lá. Vamos lá, que eu vou continuar aqui, pegar mais uma palavra dele, porque a gente acabou ali... picotando a resposta. Aliás, o Julimar, que hoje tinha a presença da família dele aqui no estádio, tá? O pai dele estava aqui, bem bacana, assim, a presença dos familiares do Julimar por aqui. Vamos lá, vamos ouvi-lo.
É a segunda vez que eu jogo aqui. A outra vez que eu joguei foi na Otávio Criciúma, que eu fiz até gol, então é muito especial vir aqui jogar, ainda mais... Olha o meu pai vendo o jogo, que já faz 4 anos que eu não vi ele. Não via ele, não vejo a hora de sair aqui e ver ele, dar um abraço nele, que é algo muito, muito especial. Ele foi um cara que me ajudou muito no meu início. Ele sempre foi um cara forte, ele me incentivava. Então hoje foi um dia muito especial que eu vou guardar. Isso é a minha vida.
Tá certo, obrigada ao Julimar. Agora eu vou me deslocar para o lado de cá, deixa só pendurar o meu microfone aqui, que tá uma loucura essa zona mista. E a gente vai até o Riquelme, que entrou no segundo tempo. Interessante, né? A opção do técnico Odair Hellman de querer o Riquelme para ser um jogador a entrar e dar uma consistência nesse meio campo do Atlético, e foi o que aconteceu. Vamos lá então ouvir o Riquelme.
Esse dedo aqui, ó, que tá até com uma cicatriz aqui. Mas agora já está tudo certo, foi um mês ali que fiquei muito triste, mas agora está tudo certo, buscar oportunidades para ajudar o Atlético.
E o Odair optou por você, né, para fazer aquela recomposição no meio campo, até porque justamente precisava de uma consistência nesse meio para segurar o resultado e também, quem sabe, até chegou ao terceiro gol, mas foi anulado, né? Enfim, Riquelme, como que você se sente sabendo que o Odair está sempre ligado, né, nesses fatores, assim? Porque às vezes fica um jogador 2, 3, 4, 5 jogos sem entrar. Mas tem que estar muito antenado quando o Papito chama para poder jogar, né?
Foi até o que ele falou agora quando nós fechou na roda aqui depois do jogo, que tem que se preparar porque a oportunidade vem. Às vezes pode demorar, mas tem que estar preparado. Eu acho que todos nós aqui da equipe estamos preparados para quando chegar a oportunidade fazer um bom jogo.
E o Viveiros, o que dá para falar desse jogador, Riquelme? 2 gols hoje. Qual a importância do Viveiros para vocês, até nesse padrão dele de não desistir da jogada, né? Porque ele não desistiu quando estava dentro da área.
Ah, ele é muito importante, né? É um cavalo lá no ataque, né? Ele é muito forte, muito rápido e nos ajuda muito. Ajudou muito ano passado e vem ajudando demais esse ano também.
Você tem uma característica diferente dos outros ali no meio campo. Você é um dos poucos que tem batido em gol, né? Fez alguns gols nessa temporada. Quanto você acha que isso é importante para, quem sabe, você disputar uma vaga na titularidade do Atlético?
É muito importante. Eu acho que se uma bolinha dessa entra ali de fora da área, ajuda muito. E eu estou buscando uma oportunidade para ser titular, para buscar mais minutos. E é isso, uma hora ela entra, finalizando ali, e é só estar preparado para quando ela vir.
O Atlético está no G4 nesse momento, Riquelme. Dá para manter essa posição? E o Odair até destacou que é um time praticamente um elenco todo de Série B, e vocês estão dando conta do recado.
Não mudou muito o elenco do ano passado, né? Mas estamos dando conta, estamos trabalhando todos os dias, porque sabemos da dificuldade dos jogos fora de casa, dentro de casa. E acredito que nós conseguimos manter, sim, ali em cima da tabela. E agora é continuar buscando evolução, porque é muito difícil estar ali.
Maravilha, obrigada ao Riquelme conversando com a gente na Zona Mista. Já já vem mais 2 jogadores, se eu não me engano vem o Jadson conversar com a gente e mais algum atleta aqui também para falar com a gente após essa vitória importantíssima do Atlético pelo placar de 2-1 aqui na agora chuvosa Belém, viu, Porto?
Quem conhece a prova, as duchas e chuveiros Enerbras são sinônimo de qualidade e melhor custo-benefício. Quer banho quentinho ou refrescante, vai de Enerbras. Encontre a loja mais próxima em enerbras.com.br.
opinião.
Jairão, grande vitória do Atlético, vitória importante para acabar com essa história de não ganhar fora de casa, para entrar no G4, uma vitória de virada, uma vitória com o Viveiros se tornando artilheiro isolado do Brasileirão. O Atlético do Odair Hellmann tá que tá, Jairão.
É, o Porto e amigos da TMC, o Atlético começou a desenhar essa vitória já no final do primeiro tempo, quando empata o jogo com o Viveiros, mas ele já era melhor, empatou o jogo, porque por detalhes, né, e um desses detalhes importante foi o gol anulado aos 25 minutos ali, já deveria ter empatado o jogo, porque ele já era melhor na partida. O Remo teve 13 minutos de brilho, 13 minutos de domínio, não foi assim um domínio alto, não criou uma situação atrás de outra, não, 13 minutos, em 13 minutos, aos 13 no último minuto desse domínio, né, parcial, ele fez o gol.
Arthur Dias.
Esse é bom ouvir, vamos lá.
Vamos lá, que o zagueiro vai falar mais uma vez sobre essa importante vitória do Atlético.
Se eu não me engano, a gente não disse é fora de casa. Um jogo muito importante e somente agradecer a Deus e aos meus companheiros.
Arthur, hoje vocês voltaram a jogar com o Benavides pelo lado de... Até em razão da... Enfim, da suspensão do... Suspensão não, perdão, estava machucado o Esquivel. Qual é a importância de todo mundo ter o entendimento do que o Odair gosta, do que o Odair quer, do que o Odair precisa nessa sequência aí da temporada?
Que todos ali estão preparados. Acho que a gente fez uma excelente partida, foi um jogo muito difícil. A gente sabe que é difícil jogar aqui contra o Remo, mas graças a Deus a gente saiu com 3 pontos.
Você não para de mudar de posição na zaga pela direita, por dentro, hoje mais da esquerda.
Bem tranquilo, eu acho que em qualquer posição ali que o Papito me colocar ali atrás, estou preparado. Sou um cara que tento ajudar meus companheiros de qualquer forma. Nem sempre vou acertar todos os lances, mas creio eu que eu consigo fazer qualquer parte ali de trás. Fico muito feliz e somente agradecer a Deus agora.
Primeira vitória fora de casa desde a primeira rodada, Arthur. Qual a importância para um Atlético que agora está no G4?
Então, como eu disse antes, acho que essa vitória foi muito importante pra gente, porque fazia, se eu não me engano, 4 meses que a gente não vencia fora de casa. Foi um jogo muito difícil, a equipe do Remo é uma equipe muito bem qualificada. Acho que a expulsão ali ajudou um pouco a gente, acho que a gente conseguiu desenvolver um excelente jogo.
Aí deu uma entrevista recentemente, falou que aquele teu pênalti cometido contra o América foi um dos momentos mais importantes da temporada, de como ele conseguiu gerir o elenco e te utilizar cada vez mais e te tornar o titular do time. Ele falou que foi muito importante. Como é que você viu esse processo de cometer um erro complicado na estreia, de se recuperar e se tornar um titular importantíssimo no Atlético?
Ah, cara, foi um momento muito difícil para mim. Todos sabem o que aconteceu. Sou um cara que trabalha firme todos os dias estava conquistando meu espaço. Infelizmente, ele foi uma infelicidade, né? Foi da maneira que Deus quis. Mas graças a Deus eu fui forte, fui guerreiro ali, continuei trabalhando o dobro. E aí consegui me desempenhar muito bem nos outros jogos. E aí eu acabei indo para a seleção sub-20. Fiquei uma semana fora e quando voltei o Papito falou que ia precisar de mim. Eu falei que estava preparado, estava bem concentrado. E eu lembro como se fosse ontem que eu era contra o Cuiabá dentro de casa. E aí eu fiz uma excelente partida e a partir daquele jogo nunca mais saí. Graças a Deus.
Da seleção brasileira desse tempo afastado, não afastado, mas assim, fora do contexto Atlético, para você retomar essa confiança?
Eu acho que foi um momento ali mais para mim pensar, né? Não vou negar que eu fiquei um pouco chateado, né? Acho que ali naquele momento a gente poderia ter saído com os 3 pontos, mas infelizmente cometi o pênalti ali bem no último lance. Acho que foi para mim mais refletir ali no momento, ficar uma semaninha fora, para mim ficar mais tranquilo, para mim tentar ficar pensando em outras coisas, não ficar pensando no lance. Aí acho que depois eu voltei bem, graças a Deus.
Seleção brasileira agora de novo, né? Sub-20, você convocada para os amistosos. Quanto é importante você continuar nesse ciclo da seleção, Arthur?
Ah, muito feliz, sou muito grato. Agradecer ao Papito, à comissão toda, aos meus companheiros. Creio que nada disso seria possível sem eles. A seleção sempre é muito importante. Acho que também é focar no próximo jogo contra o Mirassol dentro de casa, que vai ser uma partida muito difícil. Depois pensar na seleção.
maravilha. Obrigada ao Arthur Dias. Do Arthur, vamos pulando para o Jadson, que está aqui para falar com a gente da baita assistência que ele deu, né, para o Viveiros. Voltou daquele problema que ele tinha, das dores no pé, e está sendo titular do Odair.
Então, eu acho que, assim, era algo que gerava um pouco de desconforto para a gente, não vencer fora de casa. Acho que já fazia uns 4 meses que a gente não vencia fora de casa. E assim, acima de tudo, a gente não conseguia performar da maneira que a gente performava dentro dos nossos domínios. Mas, assim, vencer hoje, além da importância ali da anímica para o time, também tem o fato de colocar mais 3 pontos na tabela, né? De conseguir, eu acho que ganhar mais uma posição, né? De terminar, tomara que a gente termine essa rodada no G4. Isso é muito importante, né? Um time que acabou de subir da Série B, fez poucas contratações. É basicamente o elenco que a gente teve, que o Adair teve à disposição na Série B. E conseguir estar em quarto ou em quinto, né? Depende da rodada. Isso mostra muito que o nosso trabalho tem sido bem feito.
Coincidências da vida, Jadson conseguiu se recuperar daquelas dores no pé, bem no momento em que o Atlético precisa muito de meio campistas, né? Luiz Gustavo acabou machucando, Zapelli também está voltando gradativamente a essa titularidade, e você, mesmo sem um tempo ali sem jogar, entrou, jogou, hoje assistência, enfim, parece tão natural pra gente do lado de fora, a maneira com a qual o Odair trabalha internamente, a questão de quando o jogador precisa entrar e desenvolver o que ele quer. Como é que é para vocês esse trabalho do Odair, de questão de precisar de vocês mesmos? Às vezes parece, eu falei isso pro Riquelme agora, fazia tanto tempo que ele não jogava e parece que entra assim e tá jogando sempre.
É porque o Odair tem algo que é muito importante no trabalho dele, é que ele procura dar o mesmo conteúdo para todos os jogadores disponíveis, né? E ele procura sempre fazer com que esses jogadores se sintam úteis e se sintam felizes dentro do ambiente de trabalho, sabe? A maior prova disso foi o Claudinho hoje, cara. Ele jogou as últimas partidas, teve que ser acionado contra o Flamengo e hoje fez uma baita de uma partida. Então, assim, o mais importante é você se sentir útil e saber a sua função dentro do esquema do time. Eu acho que o Odair deixa isso muito claro pra gente e acaba nos deixando confortável para fazer nosso trabalho.
Você falou em mobilização maior para essa partida numa entrevista pré-jogo. Qual que foi esse processo? Por que o Atlético teve uma mobilização maior e como é que isso se sucedeu dentro da semana de treinamento?
Cara, foram treinos bem exaustivos essa semana, assim. O Odair cobrou muito a gente essa parte mental, essa parte de estar focado, né? Porque é natural, às vezes você chega para treinar, você não está no seu melhor, você não consegue fazer aquilo que está programado para fazer. E essa semana foi um pouco diferente, né? O Odair foi bem intenso essa semana e até no nosso pré-jogo aqui também. No intervalo, mesmo a gente empatando, ele cobrou bastante a gente, ele procurou nos posicionar de uma maneira que não abrisse muito espaço pro adversário nos contra-atacar e nos fazer um gol. Então passa muito por isso, né, cara? Passa muito do nosso foco, né? Como dizia o Bernardinho, né? Aos campeões o desconforto. Isso faz muito sentido pra gente. Não é porque a gente venceu hoje que a gente vai deixar de sacrificar amanhã, depois de amanhã, depois de amanhã, porque, cara, os jogos são feitos dia após dia.
Fácil olhar para a quarta colocação e ficar confortável, né? O Atlético olha para cima, olha para o jogo do Mirassol, pensando em somar mais pontos para quem sabe subir ainda mais na tabela?
Então, cara, a gente olha para os 3 pontos, né? Os 3 pontos são muito importantes para a gente. Defender os nossos domínios, defender o nosso torcedor que vai comparecer no estádio, né? Honrá-los também dentro de campo, isso é importante pra gente. Depois as coisas acontecem naturalmente. No final do campeonato a gente vai saber quantos pontos a gente conseguiu conquistar e aonde a gente vai conseguir chegar.
Certo, muito obrigada ao Jadson, que hoje, né, deu uma baita de uma assistência, deixa eu resgatar minha bolsa aqui, deu uma baita de uma assistência pro Viveiros e acabou contribuindo, né, pro resultado positivo. Tchau, até depois. Acabou contribuindo com o resultado positivo do Atlético aqui, dando essa assistência pro Viveiros e que no segundo tempo resultou na virada do Atlético aqui na cidade de Belém. Nesse momento chove demais, agora já virei a câmera aqui para mim, uma chuva torrencial por aqui, ainda bem que ela caiu agora, não caiu durante o jogo, realmente a chuva tá muito forte por aqui, Porto.
Mês da Indústria Ferramentas Gerais, uma linha especializada com condições incríveis para você garantir o melhor para o seu trabalho e empresa. Monique, a agenda do Furacão depois da vitória de hoje.
Vamos lá então, o Atlético, como ele veio de voo comercial para cá, estava bem complicada a volta. E aí o Atlético optou por voltar só no período da tarde, era o que tinha de melhor nos voos e tudo mais. Então, dorme aqui, realiza uma atividade leve amanhã cedo. E aí, amanhã à tarde, retorna para Curitiba, inicia o ciclo de preparação para o jogo diante da equipe do Mirassol. Essa partida é sábado na Arena e será Porto a última antes da tão esperada e desejada parada para a Copa do Mundo.
Valeu, Monique Vilela, reportagem TMC direto de Belém do Pará, acompanhando o Atlético em mais uma rodada de Brasileirão. Para sorrir com a vida, Neo Dente, a marca de soluções em odontologia estética e implantes dentários inovadores, mais utilizada pelos dentistas no Brasil. Encontre seu dentista em neodente.com.br. Jairo Silva, vai daí, Jairão, analisando
a vitória. Para a gente fechar, né, essa jornada, uma jornada em que o Atlético vence o Remo em Belém do Pará, num jogo em que, como eu disse, teve 13 minutos de um jogo que pertenceu mais ao Remo, não com tanto volume de jogo, mas que chegou à marcação do gol aos 13 minutos com o Jajá, numa desatenção defensiva, especialmente do Gilberto, quando não viu o Jajá entrando nas suas costas e fez o gol ali de um cruzamento que sai do lado direito do Marcelinho. E até ali o Remo tinha o controle do jogo, mas não era tão agudo na confecção de muitos lances para gols, mas fez o gol. E dali até o final do jogo, o Atlético foi absoluto, o Atlético dominou o jogo, poderia ter empatado aos 25, fez o gol com o Zapelli, um gol sem querer, a bola bate no Zapelli. Um amigo meu, o Thiago, que mora ali no Fazendinha, perto de casa, que ele diz, ele resumiu bem, o Zapelli é um Fiat 147, ele não tem arranque, tem um motor fraquinho, e ele é assim lento, sabe? É a característica dele. E o Zapelli, a bola bate no braço dele e entra. Não houve um lance, uma bola na mão, não houve nada, acho que nem braço, ela bate mais no ombro dele e entra, e o árbitro, sem mesmo ir ao VAR, anula o gol aos 25 minutos. Então o Atlético já poderia ter empatado o jogo ali. E não aconteceu, veio acontecer aos 44 minutos, com o Viveiros aproveitando um cruzamento do ótimo Claudinho fez um jogo impecável hoje e fez o gol de empate. Leva para o vestiário uma vantagem, porque aos 52 minutos, não é? Um minuto antes do árbitro apitar o final do primeiro tempo, o Jajá vai expulso de campo, né? Por aquela ação, um gesto obsceno, e o árbitro manda para a rua, cumpriu a lei, cumpriu o regulamento, e o Remo ficaria com 10 jogadores. Essa expulsão tinha que ter um trabalho no intervalo, tanto do Remo com o Léo Condé, porque ia jogar com um a menos, como o técnico Odair Helman, porque teria um jogador a mais e teria que tirar proveito desse um jogador a mais. Como é que vou aproveitar um cara que está na sobra? Porque se você marcar um a um, vai sobrar um. E ele tinha que aproveitar bem esse jogador. Então ele volta para o segundo tempo tirando o Zapelli, eu cantei a bola, vai sair o Zapelli. Pela atuação, não, porque ele tinha cartão amarelo. O árbitro vai para o intervalo, protegido pela polícia, com uma vaia enorme no Mangueirão e uma pressão enorme dos jogadores do Remo. Voltaria pressionado para o segundo tempo por conta da expulsão do Jajá. Ela foi clara, foi justa, tudo bem. Só que é uma pressão natural. O adversário vai colocar pressão e o árbitro, de repente, pegar um amarelo, um pendurado, ele bota na rua, tá tudo legal. Ó, acaba a jogada, cabe amarelo, você já tinha, vai vermelho e vai embora. E aí o Helma tira o Zapelli, coloca o Julimar, tira o Gilberto pelo lado direito, que não estava tão seguro, mas eu até estava gostando do jogo apoiado dele. O problema é a decisão final, que não era acertada, mas ele até estava bem ali, não estava comprometendo. Mas tira para colocar o Leozinho. E aí, com o Leozinho centralizado, o Mendonça abre pela direita, Gilmar pela esquerda, e o Viveiros enfiado, você fica com 4 jogadores ofensivos. Aí meio que deixou vulnerável o meio de campo, isso é fato, deixou, só que o Remo não teve força nem qualidade para usar esse meio de campo com espaços para poder criar, porque o técnico Léo Condé tinha colocado o Leonel Pico e mais o Poveda. São dois jogadores que atuam no ataque. O Pico ocupou o meio de campo para tentar usar esses espaços deixados pelo Atlético, já com o Jadson cansado e o Felipinho pendurado. Então o que o Odair fez? Vou tirar o Felipinho, que está pendurado, vou colocar o Riquelme, não é? Um pelo outro. Só que o problema foi o cartão amarelo. Não foi nem pelo desgaste, Felipinho fez um jogo bom hoje, mas não foi por isso, foi muito mais pelo amarelo, ele coloca o Riquelme. Eu teria deixado o Felipinho, apesar do cartão amarelo, e ocuparia melhor o meio de campo com um meia de criação, ali poderia ser o Dudu, ou poderia ser o João Cruz. Porque aí o Felipinho não ia tomar o cartão amarelo. O Felipinho estava correndo risco com o cartão amarelo porque o meio estava vulnerável, porque o Remo trabalhava por ali. E aí você exige mais do jogador de marcação. Mas ainda bem que o Atlético não sofreu em momento nenhum. O Atlético teve um segundo tempo todo ele com absoluto domínio. Desde o gol dos Viveiros aos 7 minutos, um gol inteligente, né? Uma jogada boa do Jadson. O Viveiro mais inteligente ainda, porque ele se posiciona em impedimento. Quando a bola chega no Jadson, ele se posiciona numa condição legal. Ele dá um passo para trás, se posiciona e recebe o passe e entra para concluir na saída do goleiro, fazendo 2-1 para o Atlético. Aí, aos 12 minutos, Viveiros faz uma tabela com o Julimar, entra na frente a frente com o goleiro e bate fraco, facilitou a defesa do goleiro, mas ali já era para ter o terceiro gol. Aos 31 minutos, Viveiros lançado do lado esquerdo, domina, olha, levanta a cabeça, serve o Julimar, que finaliza no canto direito, a bola vai para fora. 33 minutos, Riquelme de fora da área, arrisca, o goleiro faz uma defesa em dois tempos. 34 minutos, sai o pênalti pro Remo, que não foi. E aí o árbitro anulou. Foi a única coisa que o Remo fez no segundo tempo. Foi esse lançamento para a área, uma bola parada, há um empurrão, né? Ou pelo menos o árbitro interpretou como um empurrão, mas não houve empurrão nenhum. Eram dois jogadores brigando pela posse de bola, olhando para a bola, né? E aos 41 minutos, o Claudinho faz uma jogada individual, espetacular do lado esquerdo, deixa o cara no chão. Faz o passe, serve o Julimar e o Julimar bate rasteira e a bola vai pelo o Marcelo Rangel, faz a defesa. E aí aos 43 minutos vem aquele gol anulado do Leozinho, né? Ele recebe em condições, mas quem estava em impedimento e ainda numa linha bem ajustada, muito ajustada, era o Renan Peixoto, que faz o toque de cabeça e o Leozinho fica cara a cara, limpa o goleiro, faz o gol e o gol é anulado. Então o Atlético teve absoluto domínio, não dá para contestar nada, rigorosamente nada do que foi feito hoje em Belém do Pará. Bom, se você pegar os números da estatística do jogo, é um absurdo. O Atlético finalizou 16 vezes contra a meta do Remo, 3 no alvo, e o Remo finalizou 3 vezes só, e uma no alvo, que foi o gol marcado. 10 escanteios para o Atlético, 10, 3 para o Remo. Parecia que o Atlético estava jogando em casa. Os números mostram isso. Os goleiros, o Santos fez uma única intervenção. E o Rangel fez 7 defesas. Então veja o volume implantado pelo time do Atlético Paranaense, que teve absoluta justiça nessa vitória por 2-1. E como eu relatei ali os lances, né, para mostrar ao nosso ouvinte, ao torcedor do Atlético, que assistiu o jogo, que acompanhou aqui pela TMC. Viu que o volume do jogo do Atlético foi muito melhor. Claro, é possível você debater a parte tática, a parte técnica, valores individuais, o jogo coletivo. É possível. Todo jogo dá debate. Não tem quem tire isso. Agora, não dá para você dizer que o Atlético ganhou só de 2-1, que foi apertado. Não foi. O jogo foi mole pro Atlético. O Atlético poderia ter feito muito mais, porque jogou mais do que o Remo. Eu quero fechar falando sobre a entrevista do Odair Helman, que me chamou a atenção, e ele falou que no intervalo levou para o segundo tempo o Julimar e o Leozinho, e exatamente a leitura que a gente fazia mesmo antes do time voltar para o segundo tempo. Abrindo o Julimar de um lado, abrindo o Mendonça do outro, centralizando do Leozinho para vir de trás, com o Viveiros mais enfiado, eram 4 jogadores de ataque, né? Ficou até meio que havia uma preocupação por conta exatamente de atacar com 4, ter 2 volantes, você ganhando o jogo aliás, empatando o jogo de 1-1, correria o risco. Isso não aconteceu em momento nenhum, mesmo com o meio campo vulnerável, mesmo que o Leozinho não tenha entrado legal. Foi um desastre? Não, não foi. É que o Leozinho é aquele jogador que pega a bola, levanta a cabeça, dá um tapa lá atrás. Pega a bola quando não erra passe. Aí acerta jogando lateralmente, jogando para trás. Deveria ter entrado com o Dudu. Ocuparia o meio-campo em termos de qualidade, o Dudu talvez somasse muito mais para o Atlético Paranaense. Isso é uma certeza? Não, estou tratando por característica. Eu prefiro o Dudu, que trabalha melhor a bola, que chega na área, que finaliza melhor, que tem um passe melhor. E aí ele optou pelo Leozinho, mas tudo bem, também não comprometeu. Depois tirou o Filipinho, colocou o Riquelme, aí a questão que nós já dissemos pelo cartão, né? E sobre a liberação do Portilha, e esse é um caso que eu me chama a atenção, porque se alguém cobrou que o Atlético liberou o Portilha, não foi aqui na rádio, na TMC. Aqui não aconteceu. O que nós dissemos nos debates, inclusive, da última sexta-feira, foi que servir uma seleção como a da Colômbia é bom, há uma possibilidade de disputar uma Copa do Mundo, não há dúvida. e que pode, inclusive, valorizar mais o jogador. Ele já é um jogador valorizado, o Atlético gastou uma grana e tanta nele, mas não estava jogando, tecnicamente não tinha recurso. Quem sabe uma seleção, uma Copa do Mundo, dá a ele, possa dar a ele, que a gente não tem ainda a lista oficial da Colômbia, ele foi como um pré-convocado fazer os treinamentos diários com a seleção colombiana. Se agradar lá, vai para disputar a Copa, e a vitrine é grande. Então, o Atlético pode ganhar com isso, embora não esteja utilizando o jogador. Agora, criticar a postura do Atlético por ter liberado o jogador, da minha parte, eu até elogiei a conduta do Atlético. Acho que é uma boa, porque tecnicamente, como eu disse, ele não estava dando resposta nenhuma para o Atlético. Hoje, tirar o Felipinho ou o Jadson, por exemplo, e colocar o Luiz Gustavo é uma coisa. Agora, tirar um dos dois para colocar o Portilha vai ter debate. Aí a gente vai começar a questionar. Agora, liberar o Portilha por uma coisa que, se, por exemplo, fosse o Viveiros, completamente diferente. Se liberar, vamos liberar o Viveiros lá para treinar entre os 50 colocados lá, ou convocados lá da seleção colombiana, aí dá pressão. Aí é outra coisa. Mas liberar o Portilha, eu não vejo razão para isso. Eu acho que o Odaí não deve perder o sono dele, né, com o Portilha liberado para a seleção colombiana, porque aqui ele tem gente que, nesse momento, tecnicamente falando, está dando uma resposta muito melhor. Então é isso, o Atlético ganhou o jogo do Remo, fez um bom jogo, dominou o jogo inteiro, praticamente inteiro, e fez com justiça 2-1 no placar. É isso aí.
Opinião.
Valeu, Jairo Silva, comentarista TMC, analisando aí a partida de hoje e a vitória do Atlético 2-1 para cima do Remo lá em Belém. Cuide do seu coração e marque um gol para a sua saúde. Hospital Constantini, seu coração é a nossa vida. Siga as redes sociais ou ligue 3013-9000. Ganhadores de hoje aqui na TMC, prêmio número 1, voucher para almoço ou jantar na Casa do Zé, o melhor espetinho da cidade, vai para Francineide, final do telefone 6150. Prêmio 2, uma ducha da Enerbras, vai pro Eliezer, final do telefone 7057. Prêmio 3, um voucher de R$100 para Pizzaria Baggio, vai pro Leonardo, final do telefone 0576. Prêmio 4, voucher de R$150 para o restaurante Almacan, vai para o Rafael, final do telefone 2311. Os ganhadores aguardam contato da nossa produção. Participe do aniversário premiado Nichelle. São mais de R$500 mil em prêmios e vale compras, além de brindes instantâneos. Nichelle, vem celebrar com a gente. Tezinho, meu querido, um abraço para você, tá?
Um abraço. Nossa, passou rápido hoje, hein?
Tchau, bom descanso.
Até amanhã, hein?
Beijo. Um novo coração você não encontra fácil por aí. Cuide bem do seu com atividades físicas, dieta saudável e controle da pressão. Uma campanha da Unimed Curitiba. A gente tá indo embora, galera, mas tem mais futebol aqui na TMC, tá? Você vai acompanhar, logo depois do intervalo aí, o segundo tempo de Corinthians e Atlético Mineiro, que estão se enfrentando lá em São Paulo, na Neoquímica Arena, em Itaquera. O primeiro tempo terminou empatado em 0-0. Mês da Indústria Ferramentas Gerais, uma linha especializada com condições incríveis para você garantir o melhor para o seu trabalho e empresa. É isso, galera, um abraço para todo mundo, bom finalzinho de domingo aí. Amanhã, meio-dia, tem Papo de Craque, 5 da tarde, Esporte TMC. E amanhã à noite tem Coritiba e Bahia, com transmissão da TMC, jogo pelo Campeonato Brasileiro. Um abraço para todo mundo, tchau.
Terminou o Debate Bola TMC. Uma jogada. Neodente Odontologia Estética em implantes dentários inovadores. Encontre seu dentista em neodente.com.br. PicPay Empresas, a conta digital PJ do PicPay. Baixe o app. Não é fácil conseguir outro coração. Cuide bem do seu. Uma campanha da Unimed Curitiba. No futebol e na vida, a melhor jogada é planejar com a Demicon. Lógico que dá. Quer agilidade na obra? Conheça a Supremo Cimentos. Seu produto precisa ganhar aquele destaque e aumentar as vendas? Imprime Adesivos. Há mais de 40 anos, construindo marcas relevantes com rótulos e etiquetas. Com um dos parques gráficos mais completos do sul do país, possuímos uma equipe completa para promover o desenvolvimento da sua marca. Acesse imprimeadesivos.com.br e dê vida às suas ideias. Imprime Adesivos. A solução que o seu negócio precisa, a gente imprime. No mês da indústria AFG, ferramentas e equipamentos de alta performance para elevar seus resultados e oferecer o melhor para a sua operação. Jogo de chaves Gedore, R$219,90. Nível a laser Wonder, R$329,90. Jogo de soquetes Tramontina, R$309,90. Esmerilhadeira angular Wonder, R$369,90. Conte sempre com a Ferramentas Gerais. Visite nossa loja na João Bétega, 2876, Portão, ou fg.com.br.
Tá ouvindo? É ele, seu coração. Não é fácil conseguir outro. Por isso, cuide bem do seu. Pratique exercícios, reduza o sal e a gordura, controle a pressão regularmente. Assim você evita a hipertensão arterial e os riscos de infarto e AVC. Mude um hábito. Seu coração agradece. Uma campanha da Unimed Curitiba.
Power com Brasil!
Uma bateria vencida pode parar tudo. Na queda de energia, sistemas caem, dados se perdem, prejuízo na certa. A solução é manutenção preventiva. A Powercom Brasil cuida do seu no-break com revisão, peças e suporte técnico e oferece backup imediato. Não espere a falha acontecer. Powercom Brasil, energia inteligente para quem pensa à frente.
Powercom Brasil, energia inteligente para quem pensa à frente.
Vem pro aniversário premiado Nichelle. São 500 mil em prêmios com sorteios até o fim do ano. A cada R$2.000 em compras, ganhe um número da sorte e concorra a sorteios semanais. E um sorteio extra de R$50.000 em vale compras. E tem mais! Girando a nossa roleta premiada, você tem a chance de levar um brinde para casa na hora. Acesse aniversarionichelle.com.br. Veja o regulamento e participe. Nichelle, conta com a gente.
Chama o VAR. Chama o VAR. O Papa Preço Maluco está em campo e a Multiloja tem preço baixo garantido para você. É hora de correr para garantir esse golaço de ofertas. São móveis e eletrodomésticos com preços que você nunca viu. É uma loucura. Vem para Multiloja aproveitar o melhor preço. Multiloja, bom de economizar, melhor de realizar.
Vamos ver, é uma tentativa, Melo. Vamos ver se o Caio César, que é um bom jogador, põe fogo no jogo aí, meu amigo.
Melo. É o Lingard mesmo que sai para a entrada do já Caio César, tarde. 37.
É isso, chamou, né, Gaviva?
Isso, o superchat aqui do Amorim da Cruz, ele tá falando pro Calil, que ele já viu 10 vezes a imagem, as linhas traçadas, e na opinião dele o gol do Galo foi legal. Ele tá falando assim, uma vergonha, ele fala.
Não, tava impedido o Coelho. Eu vi aqui na hora e depois foi colocada a linha. Ele tá com meio corpo à frente. Para mim, estava impedido.
Muito bem, quase tudo pronto. José Calil é nosso e o Bueno Lambe, comentarista TMC, sabe muito de bola, o Calil. A saída de bola que pertence à equipe do Galo. Cassierra vai dar o pontapé inicial ali da etapa complementar, o colombiano. Vamos lá, Rafael Rodrigo Klein. Tô de olho no senhor, hein? Não vai me fazer lambança, hein, Klein? Quando ele apita jogo do Corinthians, é difícil o Corinthians ganhar, hein? É um parto da montanha. Atenção, vai autorizar o árbitro. Vamos lá, o Corinthians, por favor, tira a cola da bota, tira a cola da bota. Autoriza o Klein. A bola volta a rolar na Neoquímica Arena para Corinthians e Atlético Mineiro. Na maior audiência do futebol em São Paulo. Olha, o Corinthians já recupera a posse de bola lá na meia esquerda. Bola para Rodrigo. O carro limpou, fintou, enfiado na bola no comando. Em profundidade para Yuri Alberto. Juan fez a proteção, saiu Everson da meta para ficar com ela. Pois não, diga lá, Belo.
Essa aí é até pro Calil analisar. O Lingard seria o cara a sair pro Memphis entrar. E aí o Lingard saiu pro Caio César entrar. Se o Memphis entrar, seria no lugar de quem agora?
De alguém no meio e o Bidon passa pro meio. Ele pode tirar o André. O Bidon vem pro meio e entra o Memphis. Ou tirar o próprio Bidon, que também não tá jogando nada.
Olha o Galo, vem pro toque de bola, bola pra Renan Lodi, tentou por baixo das pernas ali do Caio César. Acabou se atrapalhando o Lodi, bola fora, arremesso manual.
Porque agora, Melo, só pra explicar, o Caio César entrou na ponta direita, né? Que é a posição dele, e o Bidon foi pra ponta esquerda. Agora o Bidon que tá lá do outro lado.
Arremesso manual para o Coringão, Mateuzinho vem ali para balançar o esqueleto, chegou Júnior Alonso, corta a faixa de qualquer maneira, ali o Michael caiu, ficou pedindo a falta, o árbitro não deu, E o Corinthians está jogando lá na esquerda com o Matheus Bidu. Ele vai fazer a transição do lado ao outro, vai rolando para cá. Gabriel Paulista encarou a marcação do Alan Franco. Balançou um para cá, dois para lá. Vai se apresentando ali pelo miolo. Rodrigo Garro pediu. Ele desacelerou, meteu um bolão lá na canhota. Vai transando mesmo. Jogada equipe alvinegra de Parque São Jorge. Vamos jogar a bola de mão. A bola enfiada para cá. E o Paulista ultrapassa a fronteira inimiga. Deu o jogo em profundidade na ponta. Para cá, o Paulista habilidoso. Bom de bola. Tentou passar, não passou. Marcado ali de perto pelo Bernard. Volta a bola para Breno Bidoma aqui na direita. Voltou para Gabriel Paulista. Enfiada ele, bola novamente na ponta. Vai o Caio César. Chama contra si a marcação do Lodi. Tentou passar, não passou. Fez o break, desacelerou. Volta para Bidom mais atrás um bocadinho para Gabriel Paulista. Que inverta a jogada na quarta zaga para Gustavo Henrique. Ultrapassa a fronteira inimiga. Marcado de perto ali pelo Vitor Hugo. Volta a bola pelo miolo para Ranieri. Ranieri enfiada ele, bola para Gabriel Paulista. Vai acionando, deslocado aqui na ponta. Mateuzinho. Soltou na ponta para Caio César. Limpou o primeiro, o segundo. Fez a proteção. Lodi rasga de qualquer maneira o Michael. Meteu para fora, lateral direita, ataque pro Timão. Vamos lá, Timão, tira a cola da bota. 2:30 jogados do segundo tempo. Corinthians 0, Atlético Mineiro 0, placar Jipe. Enfiada aqui na direita no ataque, a bola para Breno Bidon. Ele balançou para lá, para cá, marcaram de perto, encurralado ali pelo Alan Franco. Volta a bola na metade do campo para Ranieri. Vai soltando, descarrega na maciotinha lá na esquerda. A bola para Gustavo Henrique, ultrapassa a fronteira inimiga. Tem um peteleco, fez a ligação por dentro, deu agarro, garro para Gustavo Henrique. Voltou para o Yuri Alberto, trabalhou de pivô, deu agarro. Garro vai levando, vai carregando, meteu um bolão para o Yuri Alberto. Vai para a linha de fundo, olha o cruzamento na primeira trave. Rasga, Michael. A bola voltou, reboteada, agora vai. Vamos lá, Timão, vamos nessa. Olha o Gustavo Henrique. Vai rolando, a bola para Breno Bidon. Balançou para lá, para cá, devolveu a bola lá na ponta esquerda. Gustavo Henrique vai se aventurando. O zagueirão do Coringão lá no ataque, vai rolando para Ranieri. Tem um peteleco na bola. Ele vai soltando para Rodrigo Garro. Rodrigo Garro vai acionando lá na ponta. Vamos trabalhar como manda o figurino Coringão. A bola enfiada aqui na direita, a bola para Mateuzinho. Deu a Caio César. Ele brigou pela posse de bola, chegou remelote inteirinho na jogada. Intercepta e está jogando ali com Bernard. Volta a bola do Cubra, retaguarda para Lodi. Lodi marcada ali pelo Yuri Alberto, que aperta a marcação na saída de bola da equipe do Galo. A bola para Juan. Ele vai distribuindo bem a jogada lá pela direita para Natanael. Natanael deu ali a Cuejo. Cuejo para Cassierra. Veio buscar na metade do campo, marcada ali de perto pelo Gustavo Henrique. Chegou dobrando a marcação. André ganhou o André. Vai trabalhando na linha média adversária no setor de meia. Balançou para lá, para cá. Pau, André! Vai rolando lá na ponta. Olha o Matheus Bidu, marca a ponta, vem caminhando por dentro. Meteu um bolão. A bola para o Yuri Alberto. Na hora que ele tentou fazer o giro, chegou ali o Natan chutando contra as próprias pernas do Yuri para ganhar tiro de meta para o Eberson, goleirão do Carlos Sainz, jogando. 4 minutos de bola rolando, etapa complementar. Placar de 0-0. Chegou o novo Jeep Commander 2027. Agora com tecnologia híbrida, com o mesmo conforto, tecnologia e performance. O Gaviva, a galera interagindo conosco, Manapuara aí, Gavião, 0-0.
Superchat aqui do Rogério Lopes perguntando ao Calil: por que insistir com o André? Ele não agrega nada.
É, ele não tá bem mesmo. Eu acredito que o nosso público tem razão. Era o momento do Diniz deixar um pouquinho no banco. Não faz mal. Isso acontece para qualquer jogador. Põe o Carrilho, põe o Bidon no meio, mais um atacante. O André, infelizmente, esqueceu o futebol dele no Campeonato Paulista. Desde aquela partida que o Corinthians foi eliminado contra o Novo Horizontino, quando vazou a notícia pelo Dorival Júnior que ele estava indo embora, eu não sei se o Belo, que convive com ele, tem uma outra opinião, se comentam outra coisa no Corinthians, mas o futebol dele desde então desapareceu.
Olha o Coringão, vem no campo de retaguarda. Vamos lá, Bidu. Vamos lá, Matheus Bidu. Tá com a cola na bota. Tá. Ele vai soltando o Coutinho ao seu lado na quarta zaga para o Gustavo Henrique. Inverteu a jogada aqui pela direita. Olha o Matheuzinho. Deu um come extraordinário para cima do Bernard. Vai rolando lá na canhota. Bola para Matheus Bidu. Ultrapassa a fronteira. Desce a ladeira. Passa o Margão. Ele fez o giro. Fez a volta na meia esquerda. Matheus Bidu. Devolveu a bola aqui na direita para Matheuzinho. Matheuzinho ergueu o cabeção. Vai aprofundando na ponta direita. Caio César. Recolheu a marcar por dois adversários. Tentou passar. Passou. Deu uma. Mateuzinho fez o levantamento, a bola na segunda trave, passou pelo Yuri Alberto, sobrou lá na ponta, abra para Breno Bidon, voltou para Garro. Garro vai levando, vai carregando. Vamos trabalhar como manda o figurino essa bola aí. Vamos lá, Breno Bidon, recolheu, dominou, descarta, vai rolando para Ranieri. Ranieri voltou para Garro, aperto lá na ponta, rolou para Bidon de calcanhar para Garro. Que bola sensacional! Tentativa de tabela, Breno Bidon, Garro não deu certo. A bola saiu, vai se perdendo. É tiro de meta pro Eberson cobrar. E cartão, seu amigo ligado na TMC, Anderson. Sonsini, Fábio Santos, Marco, e você confere. 7:20 jogados de bola rolando, etapa final de partida. Na Arena do Timão, Itaquera, anote aí comigo o placar, Jeep. Chegou o novo Jeep Commander 2027, uma belezura. Agora com tecnologia híbrida, Jeep informa pra você, anote aí, gente fina. Corinthians 0, Atlético Mineiro também 0. Lucasito.
Primeiro tempo na Série B, Avaí e Goiás vão empatando 0-0.
Transamérica, agora é TMC, quem escuta sabe.
Sabia que a qualidade dos amortecedores de seu carro está diretamente ligada à segurança da sua família? Só a Cofap garante conforto para te levar mais longe, não importa o caminho. Amortecedor Cofap, o melhor amigo do carro e do dono do carro.
Galo no ataque, na ponta, bola para Renan, morde, ele fez o giro, desencilhou-se da marcação do Caio César, volta a bola ali pelo miolo, bola para Juan Tressoldi, ele descarta, Natanael aberto, livre, leve, solto lá pela direita, deu Coelho, Coelho pra Matanael na meia direita, caiu, nada, ele falta, recupera o Timão, olha o Matheus Bidu, vem com ela dominada, meteu um bolão lá na canhota, pra Yuri Alberto, encarou a marcação do Juan, olha o Yuri, larga a ponta, vem comendo por dentro, pode até bater, bate, bate pro gol, rolou pra carreira, pra bater, Yuri, ele soltou nas costas do Galo e a galera vai à loucura, Marco Belo.
Yuri trouxe pro meio, e tocou pro Galo, que tava de costas pra bola, ainda tentou dominar, não conseguiu 0-0.
E aí, Calil? Era pra ter batido, hein, Calil?
É, o Yuri parece que tá um pouco sem confiança, né? Ele não faz gols. No Campeonato Brasileiro inteiro ele só fez um gol. É pouco, né? Então vamos... ver se ele desencanta na partida, porque agora ele tinha que chutar e ele passou a bola na bunda do Garro. Aí não tem jeito.
Dicas diárias para lidar melhor com o seu dinheiro, Calil, estão no É da Sua Conta. Uma iniciativa PicPay. PicPay de segunda a sexta, a partir das 7:30 da manhã, aqui na TMC. Sai jogando Ramelote no câmera, retraquata, larga a ponta, bem caminho por dentro. Falta. Falta ali do Caio César. É falta na lateral do campo, do câmera, retraquata, para a equipe atleticana cobrar. Pois não.
Mensagem do Jonathan para o Marco Belo. Ele falou que viu você, Belo, pela TV, atrás do gol. Você estava com os olhos semicerrados e muito sensual.
Olha só. Muito obrigado, é Jonatas.
Jonatas.
Ô, Jonatas, beijão pra você. Nos encontramos no futuro.
Olha aí.
Olha aí.
Deixa o telefone também.
Estamos com quase 9 de bola rolando, etapa complementar. Placar Jeep, 0 para cá, 0 para lá, nada de gols. E assim que a mortadelinha parar de rolar, Fabiano Fará vem com tudo para comandar o fim de papo para Movida. Alugue o seu carro na Movida e ganhe bolas oficiais da Adidas. Olha só, hein? E aproveite as vantagens de Yamaha Factor com entrada zero. Parcelas que cabem no seu bolso. E PVA grátis, vai trabalhando com Coelho, me empurrou para Matarayama, aberto lá pela direita, devolveu para Coelho, Coelho. De primeira novamente para Matanael, vai trabalhando lá pela ponta, Vitor Hugo chama contra si, a marcação no primeiro, ganhou de dois corintianos, fez o cruzamento, Gustavo Henrique no bico da pequena área, estica o compasso, vai rolando para Breno Bidon, bom, melhor, esse é o Bidu, Bidu vai soltando ali, no derrubado, o Rodrigo Galo, deram uma cacetada, uma falta por trás não pode, vai ficar aí sem cartão amarelo pro jogador atleticano. Levou uma pela de uma bordoada do Rodrigo Garro, hein? Sem cartão, é isso, Belo?
Sem cartão e sem cartão também pro Juan. Agora com o cartão. Ele reclamou tanto, mas reclamou tanto.
Quer dizer,
ele levando o cartão amarelo pela reclamação.
Quer dizer, ele bate e reclama ainda, é isso?
Jogou a bola no chão, chutou pra longe.
Deu pitizinho.
Juan Tressão de jogando no São Paulo.
Vai trabalhando a equipe corintiana. Olha o Breno Bidon. Descarta a bola para Gustavo Henrique. Ele vai rolando na esquerda. Recepcionou ali o Matheus Bidon. Volta a bola para Breno Bidon. Deu novamente a bola para Gustavo Henrique. Vai levando, vai carregando. Ergue o cabeção. Vai lá. Ó, chama o time. Que ele vem buscar a mortadelinha aqui, Gustavo Henrique. O Corinthians tá meio molão. Olha o Gabriel. Ele vai rolando para Ranieri para Gustavo Henrique. Deu jogo lá na canhota para Breno Bidon. Devolveu a bola para Ranieri. Ranieri para Bidu. Tentou passar. Cochilou. Perdeu o Natanael. Roubou a posse de bola, André. Estica a ponta da chanca, meteu pra fora lateral, lá na metade do campo, setor direito pra equipe do Galo cobrar. Quer qualidade comprovada, secagem rápida e garantia de sucesso pra sua obra, meu amigo. Fate Cimento CSN. Cimento CSN, mais do que forte é fortaço. José Calil, o melhor do Brasil, 11 de bola rolando. E o segundo tempo começou do jeito que terminou o primeiro. Nada acontece, hein, Calil?
O Corinthians aumentou um pouco sua posse de bola, 55-45. A gente vê aqui no mapa de calor do nosso YouTube, né? Corinthians concentra muito o jogo pelo lado esquerdo. O Caio César entrou pela direita, entrou bem, fez algumas boas jogadas. Vamos ver, por enquanto não melhorou ainda, mas há margem para o jogo melhorar.
E o Diniz foi conversar com seus auxiliares e apontou para o relógio. Parece que ele está esperando o tempo de fazer alterações.
É falta lá pela direita, vai ajeitando. Natanael vai jogar essa bola lá na boca do gol. Placar de 0-0. Corinthians dá um passo atrás. Coloca a bunda na parede. Quase 12 de bola rolando, etapa complementar. Olha o Galo, a bola explode ali no Yuri Alberto. Falta na entrada da grande área. Olha o Maico, fez o levantamento. O grandalhão Gustavo Henrique tirou, afastou o perigo. Quem vai ficar com a rebarba na meia? Segurar o gancho, é falta isso. Marca a falta aí, Rafael Rodrigo Play. Já marcou. E o Corinthians vem com a bola dominada aqui na direita. Bola para Mateuzinho. Olha o Mateuzinho. Agora vai, quer ver? Aprofundou. Jogou no vazio. Passe reto no Mateuzinho. Mas será o Benedito. Chegou Renan. Ode para obstruir a passagem. Está jogando na entrada da grande área.